Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Pensamento de Kardec. Apresentação, Cláudio Sapucaia. Mais um programa oficial da RBE. Cláudio Sapucaia.
Infinito pode ser um adjetivo ou substantivo utilizado para definir algo que não tem limites ou fim, que não teve princípio e nunca terá um fim, durará para sempre. O termo também está relacionado com o que é muito grande, gigantesco ou inexplicavelmente grandioso. Ainda assim, quando tentamos relacionar o termo a Deus, a definição é incompleta. Diante da pobreza de nossa linguagem, para definir as coisas que estão acima de nossa inteligência. Kardec faz um comentário a esse respeito, dizendo que Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria. É definir uma coisa que não é conhecida por outra igualmente desconhecida. Deus, conforme a revelação espírita, é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. É eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo. A sua existência se torna cada vez mais evidente à medida em que as ciências avançam e que a humanidade se qualifica para compreender a natureza divina. Para falar sobre o tema de hoje, o nosso convidado, Antônio Lúcio, juntamente comigo, vamos tentar explicar, não é, Deus, falar um pouco de Deus e essa relação com o infinito. Então, muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Márcio. Um grande abraço para a Neuzinha. Boa noite a todos aos que colaboram direta e indiretamente para que a Rádio Brasil Espírita continue sendo esse ponto de luz, iluminando consciências. Boa noite, Antônio Lúcio. Como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
É um prazer. Inicialmente, gostaria de agradecer a sua presença e já deixo você à vontade para fazer as suas considerações iniciais a respeito do tema.
Muito bem. Muito boa noite a todos que estão em casa, boa noite àqueles que nos ouvem nesse momento, àqueles outros que irão ouvir depois. É com uma satisfação muito grande que viemos aqui falar sobre Deus. Quando eu vi o tema Deus e o infinito, eu imediatamente recorri logo às primeiras perguntas de O Livro dos Espíritos. E isso nos traz, muitas vezes, angústia muito grande, porque nós gostaríamos de ter uma relação mais íntima com Deus. Nós gostaríamos de construir uma relação mais direta com Deus. E parece-me que a humanidade ainda não conseguiu. Até mesmo grandes sábios, grandes pensadores, pessoas bem espiritualizadas, quando a gente toca no assunto Deus e essa relação homem-Deus, a gente percebe que ainda tem um pouco, uma distância muito grande entre o homem e Deus. Lembrando que essa distância é por nossa causa. não de Deus, porque Deus é perfeito. E nós colocamos muitas vezes, e até aí eu já vou para as pessoas mais simples, que muitas vezes elas se colocam como se estivessem infinitamente distantes de Deus. E não estão. Não estão. Amar-se, o auto-amor, é o primeiro atributo que nós podemos ter para com nós mesmos, para nos aproximarmos de Deus. Deus quer, em todos os estudos que eu faço, que todas as vezes que eu leio, eu lembro sempre, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu me amo, eu amo o próximo, eu estou amando a Deus. Mas não tem como eu amar o próximo sem me amar. E não tem como eu amar a Deus sem me amar e amar o próximo. Nesse triângulo, nesse tripé, nesse apoio que nós temos, é que está a grande diferença. Nós precisamos construir essa relação lembrando que Deus é todo perfeição. Então, não serão as nossas dificuldades que vai atrapalhar esse nosso diálogo com Ele. O que vai atrapalhar é exatamente o nosso não querer, a nossa vontade, muitas vezes, de querer abreviar as coisas. Querer colher flores no inverno ou frutos no verão. E a gente sabe que não é bem assim. As próprias estações do ano, elas vão ensinando o tempo da gente sentir frio, o tempo do calor, o tempo das flores, o tempo dos frutos. Só que muitas vezes a gente, numa atitude precipitada, egoísta, nós queremos chegar até Deus de uma forma atrapalhada. E não é assim. Eu espero que aqui hoje, falando sobre essa questão do infinito e de Deus, nós possamos começar a construir essa ponte, começar a derrubar esse muro que existe entre nós e, com essas sobras desses muros, começar a construir as pontes para que nós possamos, assim, fazer uma estrada larga, que nós, de mão dupla, né, que nós podemos ir até Deus mais rápido. Essa é a intenção de hoje.
Muito bem. Antônio, é muito interessante o que você falou, como a humanidade hoje está assim, a impressão que se tem é que está afastada, não é, de Deus. Entretanto, todos nós, né, toda a humanidade, desde os primórdios, nós já nascemos com essa ideia intuitiva da existência de Deus. Isso ocorre em todas as épocas da humanidade, em todas as classes sociais, inclusive com os, né, os primórdios, os selvagens. Tá? Você não acha que isso, naturalmente, e eu quero que você fale um pouco sobre isso, é uma das provas da existência de Deus? Inclusive, Kardec tem essa questão. E aí, quando ele faz isso e os espíritos respondem que, exatamente, isso prova a existência de Deus. Mas aí ele fala, Kardec, provocativo, diz, mas isso não é fruto da educação? E aí ele diz, não, porque aí ele fala dos selvagens. Selvagem nunca teve educação, né, com relação religiosa alguma, enfim. Mas tem também, nasceu com essa intuição. Isso prova realmente, de fato, a existência de um ser superior, né, que criou a todos nós. É isso, Antônio.
O que acontece? Quando nos faltam palavras, nós procuramos uma palavra como infinito, que ela traz uma sobrecarga muito grande, né? Porque o que é infinito? Aquilo que não teve nem tem começo, nem tem fim. É uma palavra um tanto complicada. E quando a gente faz essa analogia infinito, não é Deus. Deus também não é infinito. Deus é Deus, infinito é uma acepção dos homens. Esse conceito começou a surgir na matemática para dizer que uma coisa não teria fim, que uma certa determinada conta não tinha fim. Com relação à sociedade, às pessoas que não estão conseguindo essa conexão, como eu falei lá no começo, é interessante porque a gente convivendo com pessoas que vivem mais afastado possível da sociedade, pessoas realmente que não têm muita cultura e têm essa coisa da divindade. Os índios, né? Os catecistas, o Brasil, quando foi os jesuítas, quando chegaram ao Brasil e que viram os índios, e eles perceberam que eles tinham um culto. Eles tinham uma forma de adorar um Deus que, claro, não era Jesus Cristo, nem era o Deus dos católicos, ou entre aspas, né? Porque não existe um Deus dessa ou daquela religião. Deus é um só. Não existe o Deus do catolicismo, o Deus do espiritismo. Deus é o mesmo para todos nós. Pelo menos é esse o meu entendimento. Então, mas não era aquele, não era Jesus. Era uma outra forma, mas era algo da divindade. Os índios americanos, que também eram ditos como selvagens, e a gente vai perceber que de selvagem eles não têm nada, né? Ao contrário, eles têm uma comunhão com Deus e com a natureza muito maior do que muitos de nós, que destroem a natureza em busca de recursos materiais. Então, na verdade, nós temos, cada ser humano tem dentro de si esse sopro, vamos dizer assim, esse sopro divino, que a qualquer momento em que nós nos fecharmos, como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, e Deus que vê o que está em secreto vai te ouvir. Então, a todo momento, Deus está nos ouvindo. Não tenhamos dúvidas disso. Agora, o que, que as pessoas têm como desculpa? Ah, mas eu pedi um emprego melhor, o emprego ainda não surgiu. Será que o emprego é melhor para você ou para a sua vaidade? Ah, eu pedi uma transferência, a minha transferência ainda não aconteceu. A transferência é o melhor para o seu, como você como espírito, ou a transferência é melhor para a sua vaidade? Muitas vezes, na incompreensão de nós mesmos, nós que ficamos inconformados com o tempo de Deus, com as coisas que vão precisar amadurecer para chegar até nossas mãos. Quem olha uma semente e não é um botânico, dificilmente ele vai saber que fruto vai sair daquela semente. E é interessante que você pega uma laranja, rapidamente você conta quantas sementes tem ali. Mas será impossível você dizer quantas laranjas vai nascer daquela semente que você plantou, uma vez que ela deu um pé de laranja e que ela começa a produzir laranjas. Então, eu diria que o homem é aquele que vê a semente. Deus é aquele que dá o fruto.
Então, ao que parece, né, e o que consta nos ensinos da doutrina espírita é que nos falta uma compreensão. É que eu costumo dizer que a gente quer ter uma visão de Deus ainda, uma visão que está muito... muito presente, a gente ainda traz isso de alguns ensinos, né, religiosos, né, aquilo que nos foi passado durante muito tempo, que é ter uma imagem de Deus, uma imagem antropomórfica. Né?
Isso.
Então fica mais difícil você compreender, já que Deus foge de nossa compreensão. Então, a gente busca esse referencial e é aí que você não vai compreender Deus. Porque, inclusive, no Livro dos Espíritos tem uma questão, eu não lembro agora qual é a questão, mas ele diz assim, um dia o homem vai ter a compreensão divina, né? Falta-lhe um motivo, está faltando.
A pergunta número 10.
Número 10,
número,
né?
Número 10, que ele diz bem assim, a pergunta é a seguinte.
Falta-lhe um sentido, me parece.
O homem pode compreender a natureza íntima de Deus?
Natureza
não.
Íntima, não.
É um sentido que lhe
falta.
Sentido que lhe falta. Não um sentido para onde ir, mas um sentido no sentido de sentir, como o tato, o olfato, o paladar. Né?
Perfeito.
O homem ainda não tem esse sentido que possa se
foge, a gente não completa esse
E sentido. Você disse a palavra certa, antropomorfismo. Né? Nós fomos, a gente diz, ah, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança. Vamos pegar essa primeira coisa, a imagem. Hoje que está no mundo dos iPhones, dos smartphones, observe, você tira uma foto com a câmera traseira. Você vira a câmera e tira com a câmera frontal. Você vai perceber que houve uma inversão. É a mesma imagem, mas vai estar ao contrário. Então, de repente, o fato de nós sermos a imagem de Deus não significa dizer que nós somos tal qual a Ele. Né? É uma imagem, vamos dizer assim, ainda talvez distante do que seja a divindade. E assemelhar-se não significa dizer que é igual. Então, o que, que o homem fez? Ele foi humanizando Deus para poder querer se sentir mais perto dele. Aí tem gente que diz, o olho de Deus está aqui. Se tem um olho, tem uma face. Deus não é ciclope, então tem outro olho. Então, se tem uma face, tem um pescoço, então já humanizei Deus. A mão de Deus está aqui. Se a mão de Deus está ali, tem um braço. E se tem um braço, tem um tronco. Então, eu também estou, novamente, eu estou fazendo isso. O que, que nós precisamos entender? Deus não é o homem. E o homem não é Deus. O que nós temos dentro de nós, a própria palavra Deus, se eu tiro a letra D e a letra S, sobra eu. É uma brincadeira, parece uma brincadeira, mas que é muito sério. Deus está em nós. Então, quando eu vejo um mendigo na rua, quando eu vejo uma pessoa passando mal na rua e vou em seu socorro, naquela hora eu estou sendo o quê para aquela pessoa? Um Deus. Quando eu chego em casa que meu filho está precisando de mim, independente da idade que ele tem, e eu chego para ajudar e ajudo e resolvo o problema dele, eu estou sendo o quê para ele? Um Deus. No entanto, esse mesmo Deus que chegou em casa, de repente na esquina deu uma buzina, rapaz, sai da frente! Né? Porque nós ainda não somos uma divindade, nós somos humanos. Humanos até demais, por assim dizer. Então, o que nós precisamos entender é que as nossas imperfeições, elas são muito bem compreendidas por Deus. Por isso que muitas vezes nós queremos coisas que nós não conseguimos. Ele sabe das suas criaturas. E ele sabe que não vai se colocar fardos pesados em ombros fracos. E aí que muitas vezes as pessoas não entendem. Por isso existe a necessidade de uma preparação. Paulo de Tarso mesmo, em uma das epístolas, diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas hoje eu sou um homem. Então vai chegar um momento em que nós, humanos, vamos começar a agir como divindades.
Perfeito. É, eu gostaria de lembrar aos ouvintes, aos nossos ouvintes, que eles podem e devem fazer as perguntas necessárias, tirar a respeito, naturalmente, dentro do tema e também dar a sua contribuição ao programa, né, trazendo informações para enriquecer aqui o conhecimento. Antônio, nós estávamos falando, dizendo que faltava um sentido, né, falta um sentido ao homem conhecer, né, conhecer a natureza divina. Um dia nós teremos essa felicidade?
Sem dúvida. Sem dúvida. É que nós ainda, como espíritos, é outra questão muito difícil para as pessoas, porque nós estamos no mundo da matéria, no mundo materializado, ao qual o nosso espírito interage materialmente uns com os outros. Nós dirigimos, nós falamos, nós temos ouvidos que captam a voz, nós temos uma língua. Tanto é que se eu começar a falar em outra língua aqui, de repente eu não vou ser problema para alguns, mas vou ser um problema muito grande para outros. O simples fato é eu mudar uma língua de um país para outro. Então, basta que eu comece a falar italiano, vamos dizer, né? E aí aqueles que são italianos, que entendem italiano, vai tranquilamente. Mas aqueles que não, vai ficar um tanto de fora. nós estamos na infância do espírito. O que é o espírito? É esse ser que anima o nosso corpo. Vai chegar um momento em que esse corpo físico vai perecer, nós voltaremos às esferas espirituais como espíritos, ainda não espíritos puros, mas numa situação próxima ao planeta Terra, porque esse é o planeta que nós, como espíritos, estamos, fomos chamados a viver, não sabemos por quanto tempo. Isso pode levar milênios, como pode levar bilhões de anos, nós não sabemos. São respostas que a humanidade busca que ainda não chegaram. E aí, nós conheceremos a Deus a partir do momento que nós nos tornarmos mais puros. Nós nos conseguimos depurar mais. Vejamos o seguinte, até meados do século passado, não tínhamos televisão. Nós tínhamos só a voz. Hoje é rádio, é televisão, o pessoal está me vendo aqui e tal, normal. Está me vendo, está olhando, está vendo que eu tenho... Mas até meados do século passado, não tinha imagens. Veio o advento do televisor. Então, nós começamos a ver as pessoas que estavam numa distância consideravelmente longe. E também passamos a ouvir pessoas que estavam do outro lado do continente. Quem chegasse antes e falasse sobre qualquer coisa desse sentido, ia dizer, não é possível. Inclusive, uma das grandes médiuns brasileiras, Ivone do Amaral Pereira, recebeu, certa feita, Bezerra de Menezes, e ele falava do rádio. E o doutrinador disse, sai daqui, Satanás. Quer dizer, mandou o espírito ir embora. Então, o que eu quero dizer com isso? É que assim na Terra como no céu, assim como nós, até bem pouco tempo, não tínhamos noções de coisas que hoje são corriqueiras para nós, daqui mais algum tempo, talvez não 50, não 200 anos, não sabemos, nós teremos uma natureza diferente, desenvolveremos novos sentidos, e aí nós conseguiremos ver a Deus.
Apenas complementando, o apego à matéria também parece que obscurece, né, essa visão que a gente tem de Deus. Enquanto a gente não nos desvencilharmos da matéria, o que é que você acha? O que é que você diz com relação a isso?
É porque o que que acontece? Quando nós nos desprendemos do corpo físico, ou seja, quando morre, né, o corpo físico morre, as pessoas até perguntam, para o espírito, desencarnou ou morreu? Não, morreu mesmo. Desencarnar ele vai quando ele desmaterializar-se também. O que que acontece com a maioria das pessoas que morrem? Elas vão para o mundo espiritual. Olha André Luiz, eu vou pegar André Luiz para não ofender ninguém. Olha o que André Luiz queria, a profissão de médico, a família, os bens terrenos. Mas quando ele se desprendeu desses bens terrenos e começou a observar a divindade, começou a observar o mundo espiritual, olha o que ele fez. Olha que reportagens maravilhosas ele nos trouxe do mundo espiritual. Claro que aqui, encarnados, nós teremos uma dificuldade muito grande de ter visões que temos quando estamos em espírito. Mas muitas vezes a dificuldade maior de quando nós estamos em espírito é porque nós queremos olhar só para o lado material e esquecemos do lado espiritual. Então o convite que eu faço é que já de agora nós começamos a ver o espírito das coisas e não as coisas em si, né? Os espíritos são como os acentos nas palavras, né? Se a gente tira a palavra lâmpada mesmo, se eu tiro o acento, né, fica lampada, né? Aí a gente pega aquelas pessoas que têm pouco conhecimento, ela fala lampa, ela muda a palavra um pouco porque ela não tem o conhecimento. Então, qual o convite? É que a gente comece a perceber essas nuances da espiritualidade. O Livro dos Espíritos é um excelente começo. Agora, leia a introdução, porque só a introdução é um tratado, que é de extrema importância entendê-la. Se puder estudar, melhor ainda. Para depois ir para as perguntas. Hoje eu estou aqui falando já de Deus o infinito, mas requer tempo também. Não queiramos dar saltos. Nós não vamos dormir hoje e amanhã acordarmos alados. Não mesmo. Nós vamos acordar humanos, ainda que desencarnarmos, ainda que morrermos, amanhã nós acordaremos no mundo dos espíritos, ainda na forma humana, não como divindade.
E vinculado ainda à Terra, né, naturalmente.
Que a gente em sua grande maioria. Esse é que é um dos grandes exercícios que nós temos. Nós precisamos possuir as coisas, mas nós não podemos nos deixar ser possuídos por ela. Eu preciso de uma camisa para vir fazer o programa, mas eu não preciso, mas que essa camisa não seja uma camisa de força, né? Uma camisa que me prenda, que me amarre.
Muito bem. Mas quando chegar perto aí do tempo, você me avisa aí com relação, eu sei que ainda temos muito tempo, mas com relação às perguntas, fique à vontade, seis perguntas. Então vamos fazer uma e depois a gente vai, voltamos a responder e depois a gente, tá bom? Mas enquanto isso, eu queria falar o seguinte ao Antônio, a opinião, não é, de certas pessoas que, isso inclusive tem no Livro dos Espíritos, que diz que Deus, não é, é esse conjunto de objetos, de coisas, de globos e tudo, que nós também estamos inseridos nisso, né? Seria o panteísmo, uhum. E que o conjunto forma Deus. Essa pergunta ele é feita no Livro dos Espíritos, Kardec faz, e aí os Espíritos dizem o seguinte, olha, não querendo o homem ser, não podendo ser Deus, quer pelo menos fazer parte dele, né? E nós sabemos que o panteísmo, eu acho que já está superado pela humanidade, essa ideia de que tudo, né, que Deus é um organismo só de tudo que existe no universo, né, e nós sabemos que não é bem assim. Outro detalhe que eu queria colocar aqui também, se você quiser comentar, é com relação à ideia de um Deus único, né, porque na doutrina espírita a gente sabe que nós somos também deuses, né? Mas nós evoluímos, né? Mas não nos igualamos a Deus. Isso é bom esclarecer, porque muitas vezes o ouvinte, né, diz, peraí, mas Deus é único, mas os espíritas também dizem que são deuses, né? Sim, nós somos Deus, né? Mas a nossa evolução é relativa, ela não vai, Deus é único, né? Em sua sabedoria, em sua bondade, você quer falar alguma coisa? E nós somos deuses com D minúsculo, né, naturalmente, e quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma questão que uma pessoa levou para o Sai Baba e perguntou a ele, né, quem ele era. Sai Baba, quem é você? Aí ele disse, olha, eu sou Deus. Naturalmente, ele não estava se referindo a Deus, né? Mas ele disse o seguinte, eu sou Deus, a diferença entre eu e você é que eu sei que sou e você não, né? Então, assim, naturalmente, ele que não quis dizer que era Deus, o Criador, Deus, a inteligência suprema do universo, mas uma centelha divina, filho de Deus, não é? Com a capacidade. Porque Jesus disse isso, né? Vós sois deuses, vós fará isso que eu faço e muito mais. Então, mas tudo isso é algo relativo. Nós sabemos. Você quer falar um pouquinho sobre isso para esclarecer o nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aí
ela colocou já a
pronto. A questão, você quer falar um pouquinho, depois você responde a pergunta, pode ser? Ou você, quem sabe, fique à vontade.
As ideias panteístas, ainda tem pequenos grupos que ainda tem essa coisa, né? Como se eu tivesse tirado uma gota do oceano e depois eu volto para o oceano novamente. Simplificaria o panteísmo de uma forma muito bem assim, ou seja, eu sou uma parte do todo e depois vou voltar para o todo. É um tanto complicado. Com relação a essa questão das pessoas quererem ser Deus, né? Aí, pelo menos, quer ser uma parte dela que também está no panteísmo. Olha, o que nós precisamos entender é o seguinte, olhamos para a Terra, olhamos para as coisas normais. A gente tem um grande empresário numa área, tem um grande empresário na outra. E temos dois grandes empresários de países diferentes no ramo do petróleo, por exemplo. Ou, às vezes, até dois no mesmo país. Isso não interfere em nada. Os dois são grandes, os dois são potentes, os dois são bons. Agora, quando se fala de divindade, quando se fala de Deus, da unicidade de um Deus único, né, que a todos criou, né, que a todos colocou aqui no mundo, os mundos, os planetas, os sóis, a chuva, o sol, o vento, essa coisa toda, né, essa unicidade de Deus é mostrando que o princípio de tudo está em Deus. É dessa forma que eu entendo. Tudo começa em Deus. Aí agora, às vezes, as pessoas dizem, quem criou Deus? Aí ele se criou sozinho? Eu digo, olha, quem criou Deus foi o amor. E quem criou o amor? Deus. Então a gente vai ficar nisso aqui a noite toda. Então, a gente quer procurar uma causa incausada. A gente quer entender coisas que a gente ainda não está preparado para entender. O que eu digo é o seguinte, o pouco que a gente sabe, dá para a gente viver bastante ainda. A humanidade já tem, né? Vamos pegar de Jesus para cá, né? Olha quanto nós evoluímos materialmente e intelectualmente também. Então, olha quanto nós ainda temos para evoluir. E agora nós temos essa novo chamada, essa evolução espiritual, desde Jesus. E vem cada vez melhorando mais. Então, o segredo da divindade é isso. A divindade, ela é toda espiritual. Ela não tem nada a ver com essa materialidade vista pelos homens. É algo que transcende a matéria.
Muito bem. Vamos colocar a primeira questão ali, a primeira pergunta. Eu vou ler aqui e você fique à vontade para responder. Ah, essa é muito boa, né? É uma clássica questão. Que tipo de provas há de que Deus existe?
Bom, eu vou pegar Kardec aqui na pergunta número 4, provas da existência de Deus, onde ele diz, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo aquilo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Então, eu digo, olha a obra, foi o homem que colocou a lua lá em cima? Não foi. Foi o homem que fez o sol? Não foi. Essa criação dos continentes, aí tem tantas teorias e tudo, aí, não, mas porque houve uma explosão, eu nunca vi uma gráfica explodir e de lá sair um livro belíssimo, um romance, um best-seller. Então, tudo tem uma ordem no universo. Quem coloca a ordem nisso tudo? A meu ver, Deus. Então, eu digo, quer prova da existência de Deus? Olhe para você mesmo. Olha que obra maravilhosa você é. Olha seu corpo. Você está com dificuldade de ir para a espiritualidade? Você está com vontade, com dificuldade de se espiritualizar? Olha para o seu corpo humano. Olha que máquina fantástica de ver, de falar, de ouvir. Olha quanta parafernália eletrônica você precisa ter para que uma pessoa volte a ouvir depois de perder a audição, para que ela fale quando ela perdeu a voz. Então, olha para as criaturas e a gente vai perceber que o Criador é muito maior do que a gente pode imaginar. Não precisa, agora eu faço o convite ainda, depois de olhar curadamente pela matéria, de olhar com muito cuidado pela beleza que é a si mesmo, amando-se sem desculpas, sem pieguismos. Depois que perceber a beleza de criatura que você é, olha para a criatura que está ao seu lado. Olha para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para as pessoas que você admira. Se não admira, começa a admirar-se. E você vai perceber que você é uma criação de Deus. Você é uma obra de Deus. E aí você já não vai ter tanta dificuldade de perceber a existência de Deus em tudo. Deus está em tudo, mas nem tudo está em Deus.
Muito bem. É interessante notar que, né, essa questão 4 aqui, que ele diz o seguinte, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurar a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. É interessante notar que Voltaire, o filósofo francês, é um filósofo iluminista, né? Isso. Ele Ele trouxe uma ideia, né? Ele que viveu em 1694 a 1778, ele trouxe uma ideia bem interessante que, ao meu ver, parece muito com a ideia, não é, dos espíritos superiores. Porque ele diz o seguinte, eu tirei aqui alguns textos aqui, ele diz o seguinte, acreditar que Deus se manifesta ao homem não pela revelação histórica como a tradição judaica cristã. Ele diz, ele começa assim, no, mas através da razão. E vai adiante, ele diz, de modo que negar a existência de Deus seria um absurdo. Seria um absurdo. Pois, segundo ele, segundo Voltaire, aí eu vou abrir aspas aqui para ele aqui, ele diz o seguinte, Deus existe como uma coisa mais verossímil que os homens podem pensar. E a proposição contrária como uma das mais absurdas. Ou seja, o contrário é alguma coisa... Mas ele vai adiando, ele vai além, ele diz, uma prova, ele fala da ordem, né? Da ordem que existe na natureza,
sim,
existe nas coisas, que é muito parecida com o axioma, André. E diz o seguinte, uma prova desta ordem inerente é o fim com que cada coisa se relaciona, pois este fim comprova que existe uma função para cada coisa no universo. Ou seja, Deus não faz nada aleatoriamente. Por exemplo, nós sabemos que o Sol está aproximadamente 150 milhões de quilômetros da Terra, não é por acaso. Porque se tivesse mais próximo, a vida humana seria impossível. A vegetação também. Se afastasse mais um pouquinho, a vida também seria impossível. E são tantas as coisas no universo que não vai dar para a gente falar naturalmente tudo. Porque o frio, né? Tomaria conta da vegetação e como é que a humanidade iria se alimentar.
Exatamente.
A Lua também, né? Ela está nessa distância, não é? Se ela estivesse mais próximo, né? Iria ter terremotos absurdos na Terra. A vida também seria impossível. Então, tudo existe, tudo há um equilíbrio no universo. Aí ele diz, pois esse fim que comprova, existe uma função para cada coisa. Aí diz o seguinte, aí continua, a partir da ordem inerente da natureza, Voltaire deduz, escrever aqui, aí ele deduz o seguinte, ó, ele fala das provas de todos os, né, ele deduz o seguinte, que nada que é por acaso, e o que criou isso, que é algo muito inteligente, há de ter vindo de uma inteligência.
Isso.
E não foi por acaso. Você iluminou bem, você ilustrou bem aí quando você falou de uma bomba que você joga numa biblioteca e os livros aparecem lá todos.
Numa gráfica.
Numa gráfica, né? Aí aparece lá.
Vai explodir a gráfica, não vai sair de lá um livro maravilhoso.
Mas ele também fala, só para ilustrar ali a pergunta do nosso, você pode colocar novamente, Márcio, lá. Quem foi? Eu peço desculpas à pessoa que eu não disse o nome lá, ele não apareceu o nome, não. É o José Luiz, de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, José Luiz, pela sua participação. Espero que você esteja gostando do programa e que a resposta esteja à sua altura. E se você tiver dúvida, insista. Não é? Dê a sua contribuição. Então, veja, ele fala do relógio. Ele fala do relógio. Ele diz o seguinte, quando vejo um relógio cujo ponteiro marcas as horas, disso concluo que um ser inteligente montou as engrenagens desta máquina para que o ponteiro marque as horas. Assim, quando considero os órgãos para serem recebidos e nutridos por 9 meses na matriz, que os olhos nos são dados para ver, as mãos para segurar e assim por diante. Então, veja, nada é por acaso. Você falou aí, me parece que você falou da máquina, do ser humano. Que máquina perfeita também, não é? Tudo feito exatamente para que a gente possa desenvolver, possa evoluir aqui no plano terreno.
Exatamente. É uma máquina. Indo a Voltaire, eu gosto muito de uma frase dele que ele diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós estamos sempre nos transformando. A Terra já não é mais a mesma de há bilhões de anos. O mundo, a sociedade, não é mais a mesma de há 300 anos. Nós percebemos que há uma evolução em cada ser. E uma coisa interessante é que um dos atributos do tempo, né, é também o fato de ele ser infinito. Na verdade, o tempo ele existiu, existe e continuará existindo. Todos os dias abre para a gente mais 24 horas. O homem muito bem conseguiu encerrar o tempo em horas, em segundos, minutos, horas, dias, semana, meses, ano, mas na verdade é que ele vai contando, contando, contando e não termina nunca. Não acaba nunca. Né? Então, quer dizer, quando foi que as provas da existência de Deus, como foi que a gente, quando foi que a gente saiu da Terra, né, encarnados aqui, qual cientista que saiu daqui da Terra e teve a chance de ir num país, num planeta vizinho e estudar a sociedade de lá? Se não, mas talvez não exista uma sociedade de lá. Ora, se nós não conhecêssemos os peixes e dissesse que um ser respira dentro da água, se nós não conseguíssemos conceber os pássaros voando, né? Nós não voamos, mas os pássaros sim. Então, existem coisas que a gente começa a perceber, e aí eu convido o nosso amigo lá de Mato Grosso para que ele comece a analisar as próprias coisas na Terra, aqui no dia a dia, aqui bem perto de nós, e a gente vai começar a perceber que tem coisas que são muito, muito palpáveis, né, para nós. Assim. E daí a gente começa a perquirir a nós mesmos, dizendo, não, existe algo maior do que eu aqui, existe algo maior do que o homem.
Essa questão do tempo é bem interessante, essa questão do tempo que você havia falado é bem interessante, porque ela parece muito com a noção do limite, né, do espaço, né, o limite, né, o espaço, né, o espaço universal. É, aí tem essa questão, ele pergunta se é infinito ou é limitado. E é interessante que os espíritos dizem o seguinte: infinito. Mas veja que coisa interessante. Aí, mas os espíritos fazem o seguinte: mas imagine você o seguinte, se você colocar um limite, isso vai mexer com a sua cabeça, porque o que está por trás do limite. Isso mexe, quer dizer, então é o seguinte, não tem como, o universo não é, ele é infinito, assim como o tempo, ele não tem limite ali no espaço, ele é infinito, isso vai, e hoje já estão falando, não nos universos, que eu falo no multiverso, que é uma opinião minha, talvez seja uma opinião boba, mas para mim não tem grande diferença, porque aí os cientistas tentam dizer, não, multiverso, gente, mas se o universo é infinito, mas já falam de multiversos, de... Então, para mim, se o universo é infinito, não há necessidade de vários universos.
Pois é, com essa questão toda do infinito, né, eu aqui eu gosto de... Eu até pediria a Neuza que colocasse a imagem aí, que eu pedi ela que colocasse lá para a gente. Pronto. Vocês estão vendo esse pontinho aí mais... maiorzinho, mais brilhoso
apenas,
aí?
Antônio, só para lembrar aos ouvintes que ele, naturalmente, quem estiver apenas ouvindo, não vai conseguir
isso. Mas ver, eu vou explicar.
Mas o Lúcio vai explicar.
Quem está só ouvindo não vai conseguir. É o seguinte, essa imagem é uma imagem da sonda Voyager. Isso tirada há 30 anos. Fez 30 anos agora, dia 24 de fevereiro. Esse pontinho aí é a Terra. A Terra vista a 6 bilhões de quilômetros, de uma distância de cerca de 6 bilhões de quilômetros. Olha o que nós somos. Aí a gente vai se afastando, olha como as coisas vão tomando dimensões bem diferentes. é como um avião, né? O avião, você vê o avião ali taxiando, né? Para uma decolagem ou para uma aterrissagem, e você olha o avião no céu, é uma diferença imensa de tamanho. E aí, pegando essa imagem da Voyager, que você pode, qualquer um pode ir na internet e colocar o pálido ponto azul que vai aparecer lá depois. Eu, na sala de aula, eu falo muito para os alunos o seguinte: você está se achando grande? Pegue sua caneta. Se você for analisar sua caneta entre seus dedos, ela tem um tamanho relativo. Mas comparado com o tamanho do seu braço, ela já perde um pouco da grandeza, diferente dos dedos. Se você a coloca em cima do birô, ela já vai ficar menor ainda. Depois você compara o tamanho dessa caneta com a sala de aula. Ela ficou menor ainda. Depois você compara ela com o tamanho da escola, com o bairro que está a escola, com a cidade que está a escola, com o estado, com o país, com o planeta. O que que essa caneta vai ser daqui a pouco? Nada. O que que nós somos, né, comparados? Aí foi assim, qual o tamanho de Deus? Não sei. São coisas que a gente não vai mensurar. Nós estamos falando de algo muito maior do que nossos sentidos podem conceber. Então, a gente observa que nós somos pequenos demais para tentar querer encontrar respostas tão rápidas assim. Vai levar um tempinho ainda para a gente achar mais respostas para essa questão do que é Deus.
Márcio, vamos aproveitar o embalo. Você coloca outra questão? Ela vai colocar aí. Muito bem.
Como Geraldina Marins, Recife. Aí.
Você pode lê-los
para a gente? Posso ir. Como tudo começou, ou seja, de onde viemos?
Geralda Marins, de Recife.
Isso. Olha, eu diria o seguinte, nós viemos de Deus. Agora, como isso aconteceu, eu não encontrei ninguém que me trouxesse essa resposta.
10 minutos só.
Ninguém que me trouxesse essa resposta, Geraldo. Mas eu digo o seguinte, não importa de onde viemos, importa o que nós somos agora, importa o que nós estamos fazendo agora. Aí eu pego aqui a frase do Chico Xavier, para mim um dos maiores espíritas até hoje, um dos grandes exemplos que eu tive a oportunidade de ver várias vezes. Não dá para voltar ao começo e recomeçar, mas dá para, a partir de hoje, fazer um novo fim. Então, nós viemos de Deus, e para Deus nós voltaremos. Por ora, o que nos cabe é aceitar as nossas limitações, aceitar nossas dificuldades e continuar trabalhando.
Complementando a questão do Antônio, Geralda, né?
Isso,
o nome da Geralda.
Isso.
Na verdade, né, nós somos criaturas de Deus. No início, conforme consta nas informações da doutrina espírita, né, existia matéria, Deus criou a matéria, e criou o espírito com E minúsculo, aí eu estou dizendo E minúsculo, para explicar que é espírito enquanto princípio inteligente. Então foi criado esse princípio inteligente, né, e a matéria. E aí os espíritos explicam, mas por acima de tudo, Deus. Então, tudo no universo começou com espírito e matéria. Depois, o espírito foi se individualizando. Ele foi individualizando, que deu aí o espírito, sim, aí vem com o espírito com E maiúsculo, que é a inteligência individualizada. Nós somos criados simples e ignorantes, habitamos planetas numa escala evolutiva, logo no início, aqueles orbes primários, né? Aqueles orbes ali no começo da criação, esses orbes estavam preparados para receber espíritos, né, condizentes com a nossa evolução, e hoje estamos aqui num planeta de provas e expiações. Não num planeta mais primitivo, né? Porque na escala, quando Kardec falou da escala dos mundos, ele falou, Antônio, ele fez uma escala ilustrativa lá de mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, e nós estamos ainda muito próximos dos mundos primitivos. Então, nós habitamos antes mundos primitivos. Então, assim, o nosso começo, a nossa história enquanto espírito imortal, ela não começou nesse planeta. Ela começou muito antes. Aliás, teve também um processo, né, da individualização do espírito, com E minúsculo, espírito enquanto princípio, para depois ter a individualização. Isso é apenas para ilustrar, né, que teve todo um processo, né, que levou milhões e milhões e milhões de anos, né, mas que isso para Deus e para os mundos superiores, essa questão de tempo é diferente, conta diferente. Para a gente é muito tempo, né, a gente, né, mas para Deus não. Isso. Então há todo um processo. E aí nós estamos aqui, onde também não será o nosso final. Não. Nós temos uma história ainda com Deus muito grande, muito bonita. Né? Nós já vamos habitar mundos celestiais, né? Vamos habitar planetas onde não há fome, onde não haverá fome, onde não existe fome, não existe guerra, não existe maledicência, mentira, falsidade. Não é nada disso, né? Então, nós estamos evoluindo, como tudo, o espírito evolui, mas as coisas também evoluem materialmente, os planetas também se evoluem. Então, nossa história, apenas para complementar, Geraldo, é muito grande.
Por mais que a gente, né, tente dizer assim, eu vim de tal coisa, de tal lugar, em tal época, não tem como.
Muito bem, Márcio, você, por favor, você pode colocar outra questão?
Aí
a Neuzinha vai colocar, né? Tá. Você quer ler, Antônio?
Boa noite. Jesus disse em João 10, 30, 36, eu e o Pai somos um. Jesus seria Deus? Não. Jesus não é Deus. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Se não for, como explicaria essa passagem em João, Samara, na Bahia? Olha, primeiro, o Evangelho de João, ele é um evangelho que requer muito, muito cuidado. Os evangelhos, de um modo geral, requer muito cuidado com o que a gente está analisando. Mas a própria... Olha, quando eu digo eu vou dizer, eu e a minha esposa somos um. Ou seja, o casal. Isso a gente está vendo do ponto de vista material. Ou seja, nós decidimos tudo junto, nós fazemos todas as nossas coisas juntos. Quando Jesus quis dizer eu e o Pai somos um, você tirou aí do capítulo 10, ele está querendo dizer o seguinte, que as leis de Deus e as leis que ele trouxe ao mundo àquela época, para aquelas pessoas, é a mesma lei de Deus, é a lei que ele estava mostrando para aquelas pessoas. Então, ele está querendo dizer exatamente isso, eu e o Pai somos um, ou seja, nós pregamos, nós dizemos, nós fazemos as mesmas coisas, quer dizer, eu faço as mesmas coisas que meu Pai faz, numa escala menor, claro, porque Jesus ainda não é Deus, nem essa questão da trindade espiritual, essas trindades que existem nas religiões, né, é até bem complicado de entender. Quando fala Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, Deus é Deus, Jesus é Jesus, e Espírito é Espírito. Separando aí umas coisas das outras. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está querendo dizer que os ensinamentos dele é o que Deus pediu para que ele viesse fazer aqui. Assim eu entendo.
Exatamente. E, de uma certa forma, os ensinamentos dele, vamos imaginar que os ensinamentos de Deus eram os ensinamentos de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus eram os ensinamentos de Deus. Então, isso pode ser interpretado, como você bem disse, exatamente dessa forma. Né? É como um pressuposto. Né? Uhum. O camarada lá tem uma grande empresa, existe em todo mundo, ele não pode estar ao mesmo tempo, mas ele sabe ali as leis, as normas da empresa, e ele vai ali falar em nome da empresa com relação às normas, com relação às regras da empresa. Então, ele está representando, ele que toma as decisões. Então, existe essa forma de interpretar. Então, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, né, ele explicou bem, né, principalmente para o povo da época. Né? E, aliás, Antônio, eu queria dizer o seguinte, que se Deus, um espírito crístico, né, chegou a um ponto tal evolutivo que ele não erra em hipótese alguma, comparativamente e de uma forma relativa, ele não deixa de ser Deus para nós.
Não.
Isso, porque ele está no nível tal, né, que isso, a gente vai chegar lá, mas vai demorar.
É diferente,
então, né? Você no início você falou com relação também à ideia do indígena lá, que, né, antes nós tínhamos via Deus no sol, na lua,
isso,
o selvagem, no trovão, né? Mas à medida que a humanidade vai tendo uma ideia, né, melhor de Deus. Né? É o contrário, quanto mais a ciência avança, mais prova concreta a gente vai tendo da existência de Deus. Então, eu vejo nesse sentido. Tá.
Então... Renato de Garanhuns. Ô, Renato, terra boa. Gosto muito de Garanhuns, viu? Terra gostosa, uma temperatura agradável. Pessoal sempre realmente muito atento com quando a gente passa por aí dando uma volta. Boa noite. Sou ateu. Como provar a existência de Deus, não só na teoria? Obrigado. Ô, Renato, eu digo a você, é melhor ser um ateu digno a ser um cristão fanático. Aqui a gente fala de Deus não no sentido de uma religião somente. Aqui a gente fala de Deus como origem, como algo que criou tudo que está no nosso entorno. Claro que tem muitas outros meandros da questão de hoje você agir como ateu. Mas isso demandaria tempo e estudos, e talvez ainda não seja a hora certa. É como a fruta que ainda não amadureceu, não está bem sazonada e a gente não consegue, né, saboreá-la. Não dizendo que você, não discordando do seu ponto de vista em ser ateu, muito pelo contrário. Tenho grandes amigos ateus, nós conversamos muito sobre espiritismo, sobre Deus também, e vai chegar o tempo em que a gente vai perceber que existe sim algo muito além do que nós sabemos, que é o ser humano. Como eu disse lá atrás, olhe para você, olha que fantástico que não és, tu em tu mesmo. E você vai começar a perguntar que não foi só papai e mamãe que te fez, né? Você vai perceber que tem muita coisa além disso. Mas para remontar o começo vai dar um trabalhão danado. A gente vai precisar estudar muito, precisar conversar muito. Obrigado pela participação, um forte abraço. E esperamos, em breve tempo, podermos falar mais sobre Deus, sobre a existência de Deus.
É o Renato, né?
É o Renato.
Muito bem, eu acho que essa explicação tá muito boa, muito completa, né? O Livro dos Espíritos fala desse axioma, né? Que não existe para acreditar em Deus, ele explica, Kardec, basta lançar os olhos, né, ao redor, né, do universo, né? A criação existe, né? Ela existe uma inteligência na criação. Eu havia falado do sol, da lua, da posição de cada um, né? Mas existe muito mais coisas, né? A própria volta que a Terra dá em torno de si, né? O movimento de rotação, de translação, não é por acaso. É isso que faz com que existam as estações do ano, tudo. Quer dizer, então tudo foi feito exatamente para que houvesse a existência humana aqui na Terra. Né? E Kardec, ele é muito feliz quando ele comenta que ele diz o seguinte, ó, para acreditar em Deus, basta o homem lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, portanto, ele tem uma causa. Uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e admitir que o nada pode fazer alguma coisa. Lembrando que esse efeito, né, isso é aplicado no meio científico, né? Dizendo que todo efeito tem uma causa. Isso. Então basta ele olhar a natureza, observar a natureza, o universo. E isso é prática, né? Porque ele perguntou na prática. Então isso é realmente
é a lei de causa e efeito, né? Aí bem sendo bem newtoniano no modo de ser da ciência pura e aplicada da física. Até a própria física, né? Hoje já a física quântica, né? Nós já estamos chegando à conclusão que 1+1 necessariamente não é 2. Principalmente quando se pega um ser humano mais outro ser humano. Nós não vamos ter 2 seres humanos apenas aplicando essa questão da conhecimento de física quântica. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Não adianta que nós queremos violentar consciências. Eu sou de aceitar muitas ideias das pessoas e cada um tem seu tempo de evolução correta. Então, todos nós chegaremos à presença de Deus em algum dia. Uns mais cedo, outros mais tarde. O que nos cabe hoje é abraçar aqueles que estão perto de nós. E muitas vezes o abraço é simplesmente pela simpatia dada ao outro. Não preciso concordar com tudo que o outro diz, com tudo que o outro faz. Mas, aceitando já e evitando as contendas, a gente já está fazendo muita coisa.
Muito bem. Antônio, infelizmente nós chegamos no final do programa. Bem rapidamente, se você quiser fazer um fechamento seu aqui para que eu possa encerrar, se você quiser falar alguma coisa.
Eu só digo o seguinte, quando pairar a dúvida, quando chegar... Tem uma canção espírita que ela diz bem assim, ouço Deus no frescor de cada manhã, ouço Deus na melodia dos pardais, e assim ele vai dizendo das formas, que ele sente, que ele vê, que ele ouve Deus. Então, assim, Deus está sempre perto de nós, Deus está sempre conosco. Não se desespere. Está difícil? Pede ajuda. Ainda continua difícil? Peça mais ajuda. Ninguém é melhor do que todos nós juntos.
Muito bem. Intuitivamente, a ideia da existência de Deus, desde os tempos primitivos até a atualidade, nas tradições orientais, a divindade é vista de forma impessoal, se aproximando da ideia de uma potência natural que gera e nutre tudo. No período arcaico, a África e os povos do Mediterrâneo desenvolveram outras culturas politeístas. A ideia do monoteísmo se consolidou no povo hebreu, a partir da revelação de Moisés, originando dentro do cristianismo, dentre outras religiões, originando-se dentro do cristianismo, dentre outras religiões, Jesus foi o primeiro a chamar Deus de Pai, a mostrar o amor de Deus de forma incondicional à humanidade, embora esse amor ainda esteja longe do entendimento humano. Quero agradecer a todos os ouvintes, especialmente aqueles que participaram com suas questões, e agradecer a Deus, acima de tudo, por mais esta oportunidade. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.
Você acabou de escutar Pensamento de Kardec.